theportugueseteacher.co.uk. Bom dia, Helena!
Bom dia, Irineu! Como vai você?
Eu estou bem. E você, como vai?
Muito bem, obrigada.
Muito bem. Helena, eu vou fazer uma pergunta para você para começarmos. O que você faria se de repente acabasse a internet? Ou seja, você não conseguisse se conectar à internet?
Barbaridade, Irineu, seria complicado, hein? Difícil imaginar hoje a vida sem internet. Vou contar uma historinha. Na minha infância, eu tinha um professor de história no meu colégio. Na época, ainda não tinha internet, mas ele gostava de nos aplicar o exercício de imaginarmos o que faríamos se caísse uma bomba no planeta e fôssemos os únicos sobreviventes. Como conseguiríamos a nossa comida? Como nos curaríamos de doenças simples e básicas? E nos relembrava que voltaríamos ao tempo de nossas avós, em que utilizávamos chás e ervas medicinais para tratar doenças comuns, e o seu alimento era produzido no quintal de casa. E hoje, sem os enlatados, sem os supermercados, como iríamos nos alimentar? Teríamos que reaprender sozinhos todo esse conhecimento de muitos anos que o homem foi adquirindo.
Minha nossa.
Interessante pensar por esse lado, não é?
Sim.
Acordo, a primeira coisa que eu faço é entrar na internet. Qualquer informação você vai e procura na internet. Qualquer tipo de contato é ou pelo celular via internet ou por e-mail.
Sim.
Então é bem complicado. Acho que seria impossível, assim, viver sem internet hoje em dia.
Isso. Agora, Helena, uma outra pergunta. Quando você vai visitar um parente, quanto tempo demora para você pedir a senha do Wi-Fi?
Nossa, já peço assim que chego para ver se tem alguma mensagem, algum WhatsApp. Mas e não só em algum parente. Se eu vou em algum consultório médico, eu já tenho o Wi-Fi cadastrado lá do meu médico, como entrar automático. Se eu vou em alguma praça de alimentação, eu já estou também conectada.
Muito bem. Agora, Helena, você sabia que 99% dos dados internacionais da internet são transmitidos por fios no fundo do oceano?
É mesmo? Seria a fibra ótica?
Sim, Helena. Muitas vezes a gente pensa que a internet está em todo lado, mas na verdade a internet está no fundo do mar.
Ela ultrapassa todos os continentes pelo fundo do mar.
Sim, e os cabos são instalados por barcos especiais chamados cable layers.
Deve ser uma mega operação. Não é fácil fazer uma fibra ótica por baixo de todo o oceano, atravessando continentes.
Sim, e eles têm que tomar cuidado para evitar recifes de corais. Também evitar navios afundados, ninhos de desova de peixes e outros habitats ecológicos.
Tem que ter cuidado, respeitar o que está no caminho.
Isso, é verdade. E o diâmetro de um cabo nas águas rasas é aproximadamente o mesmo do diâmetro de uma lata de refrigerante.
Nossa, tão pequeno, achei que seria um super cabo.
Não. Agora, o cabo nas águas profundas são muito mais finos. Tamanho de um marcador.
Impressionante.
E a diferença está relacionada a uma simples questão. Por exemplo, a 8 mil pés abaixo do nível do mar, não acontecem muitas coisas por lá. Agora, nas águas rasas, eles são enterrados usando jatos de água de alta pressão. E custa milhões de dólares.
Nossa, que interessante. É uma super tecnologia.
Agora, o porquê das perguntas no começo do podcast?
Será que estariam em risco esses cabos no fundo do mar?
Isso.
Aí é perigoso, hein?
Sim. Os Estados Unidos temem que a Rússia esteja desenvolvendo planos para cortar as redes de internet do mundo inteiro.
Minha nossa, já pensou se acontece isso mesmo, hein? E por que isso? Por que eles estão desconfiados que a Rússia está fazendo isso?
Ah, porque talvez seja um plano de alguma guerra futura que eles estejam planejando.
Sim, mas encontraram algum indício?
Sim, segundo fontes militares, ouvidas recentemente pelo jornal The New York Times, que eles falaram sobre a preocupação e o aumento das atividades navais russa perto de importantes partes onde tem cabos submarinos.
Olha só, então eles estão monitorando atividades suspeitas. É muito mais perigoso do que uma simples ideia de que poderia acontecer alguma coisa.
Sim, eles estão olhando, observando os lugares onde os cabos estejam mais vulneráveis, para que eles possam ter uma ideia, se eles vierem a cortar os cabos, onde eles irão cortar.
Será que eles estariam mesmo investigando uma maneira de cortar esses cabos?
É, muitos analistas reconhecem a ameaça e há muito tempo, segundo outras fontes, que eles já descobriram, né, que eles estão realmente interessados nessa atividade.
Poxa vida!
Agora, você sabia que o Brasil quer criar um cabo submarino do Brasil até Portugal, sem ter a necessidade de passar pelos Estados Unidos ou ter qualquer coisa relacionada com as empresas americanas?
Interessante.
E sabe por quê?
Ah.
Que o Brasil quer colocar esse cabo?
Por quê?
Porque você se lembra do Edward Snowden? Aquele americano que denunciou os Estados Unidos por espionagem?
Sei, sei. Que tinha um site, o... esqueci o nome.
WikiLeaks.
Exatamente, WikiLeaks.
Então, esse profissional da NSA, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, ele falou, pelos relatórios que ele divulgou, que os americanos estavam espionando as autoridades brasileiras, incluso a presidente do Brasil, a Dilma Rousseff.
É verdade, eu me lembro disso, hein? Foi bem tenso na época que descobriram que tinha espionagem.
Sim.
É complicado quando um país espiona o outro, não é? Até mesmo a presidente parece até uma falta de respeito, de consideração com o país.
Com certeza. Então...
é verdade.
Agora já não sabemos em quem acreditar, se é nos russos ou se é nos americanos. Porque todos eles têm essas atividades de espionagem.
É verdade, todo mundo espiona, né?
Sim. E alguns países, eles desenvolveram a capacidade para intervir em cabos de locações submarinas.
Como assim intervir nos cabos?
Ah, os Estados Unidos já fazem isso há muito tempo.
De que maneiras eles intervêm?
Eles têm acesso a esses cabos e sabem como utilizá-los e sabem como cortá-los se precisar.
Mas não fazem, de fato? Ainda não...
É, eles não fazem. Eles procuram mais a parte da espionagem mesmo.
É. Primeiro passo, né? Agora o futuro, não sabemos o que pode acontecer.
É, cortar a conexão por completo seria uma coisa muito séria.
Seria.
Isso.
Seria. Nossa sociedade online não resistiria a esse impacto. As crianças já nascem sabendo mexer no computador, são muito pequenos, já
Sim.
estão ligados. E todo o mercado de trabalho funciona em função disso. O que você acha que acontece por lá, Irineu?
Eu acredito, Helena, que eles estejam observando, como eu falei anteriormente.
Espionando mesmo.
Espionando mesmo. E assim que eles tiverem a oportunidade de cortar os cabos, eles vão lá e cortam os cabos e deixa a coisa rolar, né? Muito bem, Helena. Chegamos no final do nosso podcast e eu espero que nossos ouvintes tenham aprendido um pouco mais sobre a internet e também sobre o que aconteceria se não tivesse internet no mundo como hoje. Você tem alguma coisa mais para falar?
Não, também espero que nossos ouvintes tenham curtido o nosso bate-papo. E até a próxima.
Até a próxima, Helena. Tchau, tchau.
Tchau.